E hoje no CBN Saúde, nosso assunto é dengue. E a nossa convidada é a médica infectologista Ana Gurgel, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Olá, tudo bem? Bom dia a todos.
Doutora, embora a dengue seja uma doença com a qual a gente convive há muitos anos, né, é sempre bom a gente entender mais sobre ela. Eu queria começar perguntando o que é exatamente a dengue? É uma doença viral? Quantos tipos de vírus existem?
Lu, essa é muito boa, porque assim, apesar dela estar presente no meio de nós, há 25 anos atrás nós não tínhamos essa doença. É, ela, eu estudei ela na residência em livros. Então, a gente volta a ter uma doença reemergente. E por que tudo isso? Porque ela depende do controle do vetor, né? E esse controle é nosso. É uma doença viral, é uma doença que causa febre, mal-estar, e a gente tem 4 sorotipos. Então, o que, que isso quer dizer? Que a gente pode pegar essa doença por 4 vezes.
E como se dá isso? Se a gente é contaminado, infectado uma vez, né, por um tipo de vírus, aí a gente pode, então, ficar doente novamente por outro tipo? Como é que... E se a gente já pegou, por exemplo, um dos tipos, a gente fica imune àquele tipo de vírus? Subtipo?
Isso mesmo. A gente fica imune. A gente tem, aqui no Brasil, em Maringá, a gente teve o sorotipo 1, sorotipo 2, e a gente sabe que em relação ao sorotipo anterior, a gente fica imune, tá? E existe uma questão de gravidade, principalmente quando a gente tem o vírus anterior 1 e depois tem o 2, a gente sabe que pode fazer a forma mais grave da doença. Então, por isso, a importância de evitarmos a doença em todas as possibilidades possíveis que a gente tem disponível até o momento.
Mas se a gente já a gente tem a dengue pelo sorotipo 2, pela primeira vez, daí na próxima vez, se a gente pegar um outro tipo de sorotipo, não importa qual, a gente tem uma doença mais grave?
A gente pode ter uma doença mais grave. É, caiu-se por terra há um determinado tempo que isso não tinha nada a ver, eu posso fazer a dengue grave, independente de ter tido contato com o sorotipo anterior. Mas hoje os estudos mostram que quando eu tive uma anterior, eu posso sim fazer uma forma mais grave.
E por que isso acontece? O que explica isso?
O sistema imunológico fica mega ativado, né? E quando eu tenho contato com esse outro sorotipo, é uma forma de defesa. É como no COVID, onde eu faço aquela reação inflamatória intensa. E com isso, é a gravidade da doença. Então, tem tudo a ver com a quantidade de vírus, com o seu sistema imunológico naquele momento, se você teve ou não infecções anteriores, e as comorbidades. O que, que é isso? Se o paciente tem doença junto. Então, se ele é um paciente que tem doença oncológica, se ele tem doença hematológica. Então, tudo isso favorece a gravidade da lesão. Então, por isso que o paciente, quando chega a um pronto atendimento, independente de privado ou de público, ele precisa ser estadiado. Então, é diferente um jovem ter dengue do que um paciente que tem outras doenças. Então, ele já precisa ser visto com outro olhar.
Agora, essa situação de uma possibilidade de uma dengue mais grave, ela se dá mesmo que a segunda infecção tenha sido anos depois da primeira infecção, muitos anos depois?
Isso mesmo, independente. E também se eu não tive infecção. E outra coisa que precisa o paciente ter noção e a equipe médica é que a dengue é uma doença muito, muito fugaz, muito rápida. Então, hoje de manhã eu tô bem, à tarde eu posso piorar e até mesmo ir a óbito. Então, tem sinais de alerta, de alarme, que o paciente e a equipe médica precisam estar orientados. Para se sentir qualquer um desses sintomas, procurar rapidamente o pronto atendimento.
Quais são os sinais de alarme?
Vômito que não cede, então se uma hora o paciente teve mais de 3 vômitos, não adianta ele ficar em casa, porque ele não vai conseguir ingerir nada. Então isso é um sinal de alarme. Dor na barriga, dor abdominal que não melhora com Tilenol, paracetamol, dipirona. Então essa dor não melhora, é igual a procurar o pronto atendimento. Hipotensão postural. Então, eu tô deitada, eu vou levantar, eu tenho tontura, eu tenho muito mal-estar. Desmaio. Então, tudo isso é sinal de alerta que as coisas não vão bem e que a gente precisa procurar o pronto atendimento. A doença dura 7 dias. Então, se eu tiver febre no 8º dia, isso provavelmente não é uma dengue. E ela piora, a gente morre do 3º, 4º, 5º, 6º dia. E outro detalhe, hoje a gente não fala mais nem dengue hemorrágica, porque o paciente morre de choque hipovolêmico. O que, que é isso para a população entender? O líquido que está dentro do vaso, ele extravasa por uma fragilidade desse vaso para o 3º espaço. Então, eu acabo morrendo sem líquido. Então, a gente não fala mais de dengue hemorrágica, porque o médico e o paciente não tem que esperar a hemorragia. Entendeu? Então, já até saiu isso da literatura. É dengue leve, dengue moderada e dengue grave. Então, não tem mais essa história de hemorragia, porque a maioria dos óbitos, o paciente não tem sangramento visível.
Entendi. Agora, se os sintomas, começam sintomas, e sintomas leves, né? Uma febre, um pouco de mal-estar, mesmo assim, a pessoa tem que procurar uma unidade de saúde, tem que fazer o registro de que ela, o exame para confirmar se ela está com dengue ou não?
Em grandes epidemias, a gente não precisa de exame para confirmar, né? Febre, dor no corpo, dor nas articulações, isso já é, em grandes epidemias, um quadro de dengue. Mas é sempre bom a gente procurar o serviço médico para dar o diagnóstico, porque existem outras viroses que são igual a dengue, né? E muitas vezes fica difícil fazer, não tem como fazer o diagnóstico clinicamente, só olhando para o paciente. Então, a importância da gente dar o diagnóstico. Todas essas viroses, elas têm que ser conduzidas como dengue, porque de todas elas, a que mata é a dengue. Ah, doutora, mas aí só depois de uma semana que vai dar o diagnóstico, né, com a sorologia, que é o ideal. E você não vai me tratar enquanto isso? Não, nós vamos tratar enquanto isso, nós vamos tomar líquido, e não é um pouquinho de líquido, é muito líquido. É de 60 a 70 ml por quilo de peso dia. Então, se o paciente pesa 70, dá 5 litros por dia de líquido, isso até o 7º dia. Então, eu preciso fazer isso para evitar a forma grave da doença. Quando a gente perde um paciente de dengue, houve erro no processo, seja ele do paciente procurar o auxílio, seja na condução, seja no diagnóstico e na administração de líquidos. Então, assim, Luciana, não dá para ninguém morrer de dengue. Não era nem para ter a dengue, né? Como eu falei para você, há 25 anos eu estudei a dengue no livro. Então, a gente precisa ter segurança de poder estadiar e seguir a dengue. Então, o paciente tem que saber dos sinais e sintomas e quando procurar o atendimento médico também, ele tem que ser uma prioridade, principalmente nos grupos que eu disse.
Agora, se a pessoa está com um sintoma leve, um mal-estar, uma febre, ela pode tomar um medicamento para baixar a febre, ficar em casa, ou ela corre risco daquele sintoma leve se transformar num sintoma mais grave?
Corre, porque não tem como, tem alguns sinais que nos dizem que são preditores de gravidade, né? Então, um paciente jovem que tem uma febre, um mal-estar, não tem uma outra doença, vai tomar os sintomáticos em casa, a gente sempre orienta que 48 horas após a febre ceder, é importante ter um controle médico, porque é onde acontecem as complicações da dengue. Agora, um paciente já com uma certa idade, com doenças, com as comorbidades que eu citei, pressão alta, diabetes, doença oncológica, é mandatório que passe pelo médico, sim, para ter as orientações.
Doutora, eu não entendi. 48 horas depois da febre, numa pessoa jovem, sem comorbidades, é isso?
Não, isso para todo mundo. 48 horas depois que a febre cede na dengue, é onde a gente tem que ficar de olho nesse paciente. Então, a gente pede para esse paciente retornar, tá? Mesmo que for jovem, crianças, tudo. Mas na criança fica muito visível. 48 horas depois da febre, ela tá pulando, brincando, comendo, jovem também, ok. Uhum. Mas aquele paciente com comorbidade, a gente precisa ter um olhar mais atento. E aí é a hora onde faz o exame de controle de plaquetas.
E continuar bebendo muito líquido, mesmo depois que a febre ceder.
É isso. Até o sétimo dia é igual beber líquido. No oitavo não precisa mais, até porque você vai reabsorver todo esse líquido que você colocou. Então, há até riscos de fazer edema agudo de pulmão, descompensar doenças cardiológicas. Então, é até o sétimo dia.
Uhum. Bom, no boletim da dengue, a gente tem ali a divisão entre dengue com sinais de alarme e dengue grave, né? Exatamente qual que é a diferença?
A dengue grave, eu já posso ter o choque da dengue, né? Então, é uma pressão que você não consegue mais pegar, é um paciente que chega desmaiado, é um paciente que chega já com localização desse líquido no terceiro espaço, então você faz um ultrassom no abdômen, na barriga, e vê que tem líquido lá. Então, e os sinais de alarme, normalmente são coisas que antecedem esse período, né? Então, ele começa a vomitar sem parar, você já é indicativo que não vai adiantar você dar líquido para ele tomar via oral, né? Então, vai ter que internar para fazer endovenoso, porque a reposição tem que existir, porque você está perdendo esse líquido e isso é a causa mais frequente do óbito.
Que medicamentos não podem ser utilizados para uma pessoa que está com dengue?
Anti-inflamatório, como nimesulida, ibuprofeno, esses são medicamentos que não devem ser utilizados. Pacientes que tomam anticoagulantes, como AS, clopidogrel, normalmente a gente vai suspender, conversando com o cardiologista, com plaquetas menor que 50 mil, tá? Porque o benefício ainda deles fazerem uso é importante. Então, ninguém vai sair suspendendo em casa esses medicamentos de uso contínuo. Precisa discutir com o seu médico infectologista ou com cardiologista.
Tem um paciente, olha aqui, o nosso ouvinte, o Erson, ele diz o seguinte, Everson, o nome dele, ele gostaria de saber sobre a vacina da dengue, por quanto tempo ela age, e ele queria saber também se ela é eficiente de fato.
Pois é, a gente teve essa primeira vacina que infelizmente não teve uma cobertura, não trouxe uma imunidade, foi até suspensa, porque se viu que quem já tinha sido vacinado pela dengue, vacinado ou não, quem tinha tido a doença pela dengue e tomasse a vacina, poderia ter complicações, como aquilo que eu já expliquei da fisiopatologia, de pegar, ter o contato segunda vez com o vírus. Essa vacina nova é nossa grande esperança, mostrou uma imunidade muito boa e vai ser tomada com dose. Elas são em 3 doses e está previsto o Brasil ter convênio para que a população seja contemplada. Tá? Essa sim nos promete e nos traz esperança de um controle. Mas veja bem, não adianta nada eu ter a vacina, nada é 100% em vacinação, se eu não fazer o controle do vetor, que é o mosquito. De nada adianta. Então, chegou a vacina, eu vou poder relaxar. Não, isso aí vai ter que ser mais uma arma contra o mosquito, contra a doença.
Essa vacina vai ser para a população em geral ou para grupos prioritários?
Então, teoricamente, é para a população em geral. Eu não sei como que o governo vai dividir isso.
Certo. Os sintomas da dengue são os sintomas clássicos ou ao longo dos anos outros sintomas apareceram?
Ao longo dos anos, a doença pode ser afebril. Ela é conhecida como a febre do quebra-ossos, mas infelizmente hoje eu posso ter pacientes só com dor de garganta. Pode ser.
E aí, como é que faz?
Por isso que é a importância, né, daí a gente usar dos exames complementares. Tá, então, semana passada mesmo, eu tive uma família inteira com dengue, aí a mãe 5 dias depois começou com uma tosse, e era dengue. Então, você tem que ver o contexto, né? Falei, não é possível que ela somente aqui não vai ter dengue, pegou um outro vírus respiratório, e a hora que a gente fez o teste era dengue. Então, não é fácil, você precisa ver o contexto todo da história do paciente, a epidemiologia do momento, para poder ser assertivo na solicitação dos exames complementares.
O problema é que uma pessoa, às vezes, só com tosse, não procura um médico, né?
É, com certeza. Como teve o contexto da família toda estar doente, é que teve tosse, muito mal-estar, muita dor de cabeça. Então, assim, para mostrar que daí se mistura com outros sinais e sintomas de outras doenças, né? Mas como a gente está agora no momento da dengue, tem que se pensar nela.
E quais os órgãos podem ser afetados pela dengue?
Todos. Eu posso fazer lesões cardiológicas, lesões hepáticas, lesões neurológicas, como encefalite, meningite, hepatite, todos. É uma sepse viral. Por isso a gravidade.
Muito grave mesmo. Agora, como prevenir a picada do mosquito? Assim, o repelente, ele tem efeito realmente?
A gente precisa lembrar de repeti-lo, né? Porque alguns dizem que promovem aí 12 horas de proteção, a gente sabe que não é. O melhor é a icaridina, que pode ser usado até em gestantes, e a gente tem que repassar a cada 6 horas. Tem que lembrar que mesmo de calça comprida, a gente tem que passar o repelente nas pernas. Junto disso, você precisa também fazer o controle do vetor na sua casa. Então, se tem mosquito lá, a gente tem que, né, usar de veneno, de tela, de limpeza de quintal. Então, é um conjunto de medidas. Só uma coisa a gente não vai conseguir.
Doutora, pode repetir o melhor repelente, o melhor princípio ativo, é esse?
Isso, é icaridina.
Icaridina.
Isto.
Tá certo. Só mais uma dúvida sobre a vacina que foi aplicada já na população. A senhora disse que a vacina ela se mostrou aí não eficiente para pessoas que já tiveram, aliás, que nunca tiveram dengue, né? Que é até perigoso para essas pessoas. Né? Ainda existe esse risco?
A vacina não foi legal para quem já teve a doença, né? Então, eu tomar ela de novo, meu sistema imune estava entendendo que eu estava de novo em contato com esse vírus, né? Então, ela foi suspensa. O governo parou de aplicar, a gente acha ainda em casas particulares, onde o paciente, ele pode daí fazer a sorologia, viu que não teve contato, ele tá apto a tomar a vacina, né? Mas isso você vê que dá muito trabalho, né? O paciente tem que fazer esse exame, então agora a gente vai ter, aí já tem, né, disponível a nova vacina, onde, independente se eu tenha tido ou não, eu posso fazer uso.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Para vocês também, tá? Um abraço a todos.
Obrigada. Nós conversamos no CBN Saúde desta segunda-feira com a médica infectologista Ana Gugel, que nos falou sobre a dengue, os sintomas e a prevenção, também os alertas, né? Como é importante se cuidar desde o início para evitar as formas graves da doença.